Moçada do programa Reggae in Box, hoje nós estamos gravando com Cláudia Ionar Costa, administradora e uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande e principalmente agora do que eu soube de um trabalho que ela faz com o terceiro setor. Mas eu quero que ela mesma se apresente e fale um pouquinho do que ela faz. Cláudia, muito obrigado, primeiro, por me acolher na tua casa e também por prestar essa entrevista ao nosso programa. Nosso programa ele é transmitido por mais de 20 rádios no Brasil e na Europa, tudo pela web. E outra coisa, a gente costuma levar assuntos diversos, porque a nossa ideia é sempre levar a informação de modo exato. Então, seja bem-vinda, muito obrigado mais uma vez e se apresente, por favor.
Ah, obrigada, Zé. É uma honra receber você aqui na minha casa, como sempre, todas as vezes que você precisar vir. E eu que agradeço o convite de poder estar mostrando um pouco do meu trabalho, um pouco do que eu gosto de fazer, né? Então, algum tempo atrás eu comecei a me perguntar qual seria a minha missão de vida. E aí, depois que eu comecei a trabalhar no terceiro setor, com as organizações da sociedade civil, eu percebi que a minha missão é transformar vidas, transformar a vida das pessoas, uhum, né? E aí eu comecei a estudar muito de que forma eu poderia fazer isso, né? E percebi que no terceiro setor existe uma demanda muito forte de profissionais que queiram realmente fazer isso na vida dessas pessoas, né? E a maioria das organizações do terceiro setor que eu falo, que eu gosto de trabalhar, são voltadas para a agricultura familiar, né? São pequenos agricultores que têm a sua propriedade, que criam seus filhos ali, com a sua horta, comercializando aqui, trocando ali, consumindo ali, entendeu? Mas tudo de forma, assim, muito, muito familiar, né? E eu percebi que essas pessoas se organizam, né, juntas em torno de uma instituição, que geralmente é uma associação, buscando gerar renda, buscando autonomia, buscando sempre, tendo a esperança de ter alguma coisa, né? E foi nesse foco que eu comecei a trabalhar com eles. Né? Então, eu me especializei em elaboração de projetos e captação de recursos para o terceiro setor.
Mas, antigamente, tu já tivestes outras experiências.
Já tive outras experiências.
Quais, né, foram?
Em 2012, eu fui convidada para participar de um programa do governo federal. À época, era o governo do Fernando Henrique, que era um projeto, né, voltado para trabalhar a autonomia das pessoas. Então, eu saí daqui de Maceió, fui para Brasília, passei na seleção, mas eu não sabia nem do que se tratava. Uhum. Dentro da metodologia, havia essa proposta de você só saber, entender o que era, o que estava sendo proposto nessa capacitação dentro do processo, né? Era uma metodologia que era chamada prática, teoria, prática. É de um professor que já veio, já não está mais com a gente, o professor Clodomir de Moraes. Então, eu fui para lá e passei 6 meses em Brasília com essa experiência, trabalhando com essa experiência. E, assim, foi muito gratificante porque eu comecei a ver um lado da vida que eu não conhecia, que é justamente você trabalhar com aquelas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza.
Sim.
Tá? Então, eu comecei a ver.
E que não são poucas, né?
Não são. A gente tem um número muito grande de pessoas dentro dessa faixa, tá? Então, assim, eu comecei a me identificar com essas pessoas, eu comecei a perceber que existia ali um trabalho que eu poderia fazer, né? E quando eu voltei para Maceió, eu comecei a trabalhar com projetos voltados para a agricultura familiar e também com esse público, né? E foi aí que eu comecei, fazendo o trabalho, comecei a gostar, comecei a me especializar, entendeu? E hoje eu faço projetos na área do terceiro setor voltados para a agricultura familiar.
Uhum.
Eu tenho algumas demandas, as pessoas me procuram, né? Então eu tenho toda uma metodologia que eu acabei montando própria, né? Que é para fazer esse trabalho com elas, entendeu? Com essas pessoas.
Esses projetos que você faz é desde a redação até a captação de recurso?
Vai mais além que isso, porque, uhum, assim, um elaborador de projetos, ele não senta só no computador e escreve o que ele quer escrever. Eu
Perfeito.
tenho que ir até o local, eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que escutar qual é a necessidade delas. Porque é muito fácil eu chegar, olhar e dizer assim: ah, aqui seria bom um projeto para vocês plantarem uva. E, no entanto, a comunidade não tem aptidão nenhuma para plantar uva, não tem mercado para plantar uva. Então, quem vai me dizer qual é a necessidade são eles. Então, eu vou até eles, faço todo um trabalho que a gente chama de diagnóstico rápido participativo, não é? E eu utilizo metodologias participativas dinâmicas para que a coisa não fique só tipo assim: eu sou a autoridade e eles estão ali para fazer o que eu quero, né? A gente
Certo.
faz um trabalho bem coletivo, né? E aí, a partir dessas informações, eu trago e aí eu me sento e começo a criar, né? A partir do que eles estão mandando para mim. Então, assim, a gente já teve alguns exemplos de todos eles que eu vou fazer, eu sempre chego no município, na comunidade, e eles estão querendo sempre alguma coisa. Porque acham que o vizinho deu certo com o vizinho, então vai dar certo com eles também.
Sim,
E, no
sim.
entanto, não é assim que funciona. A gente, nesse processo coletivo, a gente mostra que eles têm que entender qual é a realidade deles. Não é porque não deu certo no vizinho que vai dar aqui, né? Então, a gente começa a fazer esse trabalho. E aí, muitas vezes, a ideia sai totalmente diferente do que eles esperam. E essa ideia sai com êxito, entendeu? No final.
E já houve alguma reclamação, por exemplo?
Não, reclamação. Que eu saiba, não.
Sim.
Reclamação, não. É, a gente, no começo, eles ficam um pouco frustrados, porque, ah, Cláudia, mas a gente queria isso. Aí, até a gente mostrar por que que não deveria ser isso. Entendeu? Então, por exemplo, eu tive o caso de um grupo de mulheres, que mulheres é um grupo que eu gosto de trabalhar, né? É, trabalhar com gênero, eu gosto, jovens, mulheres, crianças, idosos, né? Porque é um público prioritário, tá? Dentro das políticas públicas, e é um público, assim, que você precisa realmente fazer um trabalho com eles, né? Então, eu trabalho muito, eu tenho muitos projetos voltados para mulheres. Então, eu tive o exemplo de um pessoal que me chamou no município de Estrela de Alagoas e queriam que eu fizesse um projeto para levar uma fábrica de polpa de frutas para eles. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei, já no caminho, eu comecei a identificar, não vai ser viável, pela experiência que a gente tem. Porque a estrada era vicinal, né? É, o investimento ia ser muito alto, porque polpa de fruta você tem que ter um caminhão refrigerado, tem que ter um espaço para uma câmara fria, tem uma série de coisas. Então, vai onerando, né? Então, para você captar um recurso nessa dimensão, a dificuldade é muito grande. E aí, eu fui, fiz o diagnóstico, trabalhei e tal, e voltei com a ideia de mostrei para elas: olha, polpa de fruta não dá, é inviável para vocês, tá? Vamos fazer um trabalho com fruta desidratada. Elas não conheciam a fruta desidratada, nunca tinha escutado falar. E aí eu levei a fruta desidratada para elas e, assim, foi um show, né? Fruta desidratada é tudo de bom, né? Fora que o investimento é mais baixo, né? E tem muito valor agregado, ou seja, o custo fica lá embaixo e o lucro aumenta consideravelmente, né? E é um mercado que está se abrindo aí de fruta desidratada. Aí elas concordaram, depois que provaram da fruta, gostaram, viram que era uma coisa diferente, que nunca tinham visto. E aí eu elaborei o projeto e captei o recurso com uma organização internacional, né? A organização internacional fez uma doação de 50 mil dólares a fundo perdido. E aí a gente construiu a fábrica. É, fizemos uma reforma. Dentro do projeto, eu coloquei várias oportunidades para consultoria. Então, a gente comprou carro, fizemos logo a marca do projeto, teve consultoria de acesso a mercado, consultoria de aprimoramento do produto, tudo isso para que elas possam estar no mercado de forma igual, né? E aí, graças a Deus, está dando certo. Elas estão lá comercializando, né? Aí chega um tempo que a gente sai, a gente deixa, faz, elas andam, como elas, quando elas começam a andar com as próprias pernas, a gente sai e deixa elas lá, entendeu? Então, aí eu já tô em, já comecei a ir para outro lugar. Então, e assim vai.
Tá, duas coisas, para que nossos ouvintes entendam.
Sim.
O que é fundo perdido?
Não precisa devolver o recurso, tá? Porque, assim, quando você faz uma solicitação para um banco, se elas fossem fazer uma solicitação desse investimento para o banco ia cobrar depois, é tipo um
Certo.
financiamento. E a fundo perdido você não devolve. Entendeu? É uma doação que eles dão, você não devolve. A gente presta conta, sim, Porque não é tipo assim, ah, eles vão colocar 50 mil dólares na conta da associação e você faz o que você quiser. Não. Tá? Vem todo uma rubrica de quanto está para cada coisa que vai ser feita, tal, e você tem que prestar conta daqui.
Outra coisa, conhecendo o Brasil bem, como você conhece, já viajou para várias metrópoles, qual o tipo de impacto que lhe dá, por exemplo, chegando numa cidade dessa? E não vamos nem identificar a cidade, mas onde você vê que, caramba, mas esse aqui não é o Brasil que deveria ser. Como você, como ser humano, como pessoa e como artista de ajudar os outros, se sente com tudo isso?
É, ao mesmo tempo que eu sinto uma tristeza profunda, porque a gente vive num país muito rico, né? Eu sinto que tem uma oportunidade ali para eu ir ajudar, tá? Então, assim, é muito interessante você ver essa diversidade que a gente tem no nosso país, principalmente aqui no Nordeste, né? Com relação à geração de renda dessas pessoas. Eu enxergo uma oportunidade imensa para que todo mundo faça o seu trabalho e gere renda para que esse nível de desemprego diminua, tá? Mas assim, é preciso chegar a informação lá. A informação não chega. Então assim, não adianta você chegar numa comunidade dessa, num local desse, e dizer, poxa, aqui vocês poderiam estar fazendo um trabalho com doces ao invés de estar desperdiçando a fruta. Tá, mas a informação não chega até lá. Então
De
não
uma
vai.
forma correta,
É,
né?
não vai despertar, entendeu? Porque é muitos anos dentro de uma cultura, dentro de uma vida, que vai passando de geração em geração e essa informação não chega até lá. Olha, vocês têm capacidade de fazer isso e aquilo. A gente vai fazer assim, assim, assim. Aí você já vê o despertar para aquilo ali, entendeu? Então, assim, tem muita oportunidade, sim, tem muita oportunidade para transformação, tem muita oportunidade para autonomia econômica e social desses grupos vulneráveis, entendeu? Tem muita oportunidade para geração de renda, sim.
Tu já tiveste, por exemplo, algum fato inusitado nesse meio tempo que tu trabalhas com isso?
Que sentido você fala?
De, por exemplo, as pessoas até chegarem e dizer, ah, isso não dá certo, isso não vai dar certo, ou elas estão sempre apostas a apostar no que tu conhece, no que tu tá para passar para elas.
Ó, no começo, quando você chega, elas estão todas desacreditadas, né? É, já assim, já cheguei em lugares que disseram, não, isso é delírio, isso é, para mim é delírio, não vai acontecer, né? E então, assim, até a coisa chegar, até eles começarem a perceber, não é nem para você elaborar o projeto, nem o trabalho coletivo que você está fazendo, né? Até captar o recurso, enquanto o recurso não cai, não é creditado na conta, eu acho que ainda é assim, uma coisa que não vai dar certo, né? A partir do momento que começa a ver que realmente a coisa funcionou, aí elas começam a entender. Quando eu falo elas, eu falo no geral, as
Sim,
pessoas, né? Elas
perfeito.
começam a entender que realmente tem uma oportunidade, que realmente aquilo ali pode dar certo, né? Mas o começo é difícil, porque assim, o que eu tenho muito cuidado também é com isso. Quando a gente chega no município, aí já chega assim, ah, ela vai trazer um projeto para a gente construir isso, aquilo. Não. Não é dessa forma que funciona. Eu faço isso para não gerar essa ansiedade, entendeu? Não gerar essa expectativa. Então, assim, eu começo a explicar, gente, a gente tem todo um trabalho para ser feito. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, nem acontecer em 1 mês, 2 meses, porque realmente não é assim que acontece, né? Outra coisa, projetos, captação de recursos, você pode conseguir, como você pode não conseguir.
Perfeito.
Tá? Não é porque eu submeti um projeto a um edital de uma entidade pública que o meu projeto vai ser aprovado. Porque podem existir projetos que estejam melhores do que o meu, entendeu? Do que o que eu apresentei. Então, eu sempre falo isso para não gerar essa expectativa, né? Mas já tive casos de, por exemplo, de pessoas ver que o projeto foi aprovado e pronto, não fala mais comigo, não quer mais conversa comigo, entendeu? Não confia mais no meu trabalho. A gente tem esse tipo de caso mesmo, entendeu? Mas que estamos sujeitos a isso no decorrer do nosso trabalho.
é a imperfeição do ser humano em xeque, né? Né?
Exatamente, exatamente. Então, assim, por exemplo, quando acontece alguma coisa no meio termo do processo, né? Ah, como eu tive um exemplo, o forno deu um problema na eletricidade. Nossa, eu pensei que o mundo ia se acabar porque o forno deu um problema. Falei, gente, pelo amor de Deus, vocês até 2 meses atrás vocês não tinham nada. É um forno que deu problema. Vamos tentar botar foco e tentar consertar o forno
Sim.
e ir para frente. Mas assim, é talvez pela própria experiência, já aconteceu tanta coisa de ruim, entendeu? Na vida dessas pessoas ali dentro, já de tanta coisa deixou de dar certo, que eu acho que o pensamento primeiro é esse, né? Deve ser por aí, mais ou menos.
Moçada do programa Reggae in Box, nós estamos conversando com Cláudia Ionar Costa e estamos conversando sobre agricultura familiar, onde ela já nos deu uma aula e vai continuar nos dando. Cláudia, me fala, se tu tivesses o poder de governante brasileiro, tu acreditarias nesse tipo de projeto?
Sim, acreditaria, eu acredito mesmo. Aqui, o que está faltando é ter uma política pública mais específica, entendeu? Que a gente possa fazer esse trabalho. É como eu falo, o terceiro setor ele dá oportunidade para todo mundo, dá oportunidade para profissionais que queiram realmente transformar a vida dessas pessoas, como dá oportunidade para quem quer se transformar, entendeu? Então, eu acredito sim que é possível. Agora, é preciso você ter pessoas com caráter dentro do processo, tá? É, ninguém vai ficar rico elaborando um projeto nessa área, tá? E também ninguém, tanto quem está elaborando como quem está recebendo o projeto, a captação do recurso. Não vai, isso não existe. O que pode acontecer é ter uma chance de uma melhoria na qualidade de vida, tá? E aí começar a partir daí a tocar. A trazer mais oportunidade, a participar mais, entendeu? É o despertar, tanto na pessoa que vai receber isso aí, como na pessoa que está levando, como no meu caso, né? Então, existem pessoas sim que querem se beneficiar, vão lá, ah, tá, eu vou fazer o projeto vai gerar 50 mil dólares, mas aí eu vou fazer de tudo para que não vá tudo para elas. Existe,
Sim,
existe.
claro,
Então, assim, é
claro.
preciso ter muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo, porque existe muita gente assim, e aí é esse tipo de pessoa que atrapalha o nosso trabalho, que atrapalha com que realmente a coisa chegue até quem está precisando. Porque chega um, faz um serviço desse, uma confusão dessa, e aí depois, quando a gente chega para tentar fazer um trabalho correto, honesto, aí você já não é bem visto porque já passaram por uma situação,
Sim,
né?
sim.
Então, assim, o terceiro setor é um espaço para quem quer realmente fazer um bom trabalho.
E além disso, tem a briga ferrenha com os grandes exportadores, né? Os grandes latifundiários. E aqui a gente não vai apontar
Sim.
de forma alguma ninguém, mas a gente sabe que existe, que não querem que esse tipo de projeto vá à frente, né?
Exato, exatamente. Mas assim, eu costumo. Eu não tenho perfil para trabalhar com os grandes agricultores, com os grandes produtores. Eu não tenho esse perfil. Eu gosto de trabalhar com o pequeno, eu gosto de ir lá na propriedade, no campo, eu gosto de rodar a propriedade, gosto de identificar, gosto de ter ideias, de sentar no chão com eles, de fazer o coletivo. Esse é o meu perfil, entendeu? Então, assim, nunca, não sei qual é o pensamento de um grande produtor diante do que pode acontecer com um pequeno produtor numa associação como essa, tá? Agora, uma coisa eu te falo. Quando a coisa está acontecendo, o que aparece de gente para ser o dono do negócio não é brincadeira, né? A gente começa trabalhando com aquelas pessoas ali que estão indo para as reuniões, tal, não sei o quê, e de repente a gente elabora um projeto, capta um recurso. E aí, quando a coisa está começando a funcionar, tá, não sei o que, de repente começam a aparecer pessoas na reunião
Que nunca
que nunca
foram.
foram, que querem ser o dono da criança,
Sim.
entendeu? E começa a aparecer porque sempre existe isso mesmo.
Sim.
A gente sempre fala, ó, cuidado, porque assim, o meu papel, eu vou lá, faço trabalho, acompanho, faço gestão, monitoramento e saio, né? Então fica para eles lá. Então, assim, a gente sempre deixa esse cuidado, cuidado, preste atenção quem vai chegar, quais são as ideias, entendeu? É, não abram muita coisa para todo mundo, vejam quem são as pessoas que querem se agregar até vocês, entendeu? A gente sempre dá essa orientação, né? Mas sempre tem aqueles que prometem muito, né? E aí acabam caindo na lábia dos que prometem.
É, eu vou citar um vídeo que eu vi do Voltaire, né, um filósofo francês, que ele fala que existem dois tipos de ladrões: o ladrão que te escolhe e o ladrão que você escolhe,
Exato.
né?
Exatamente.
Então eu não vou nem à frente porque eu creio que isso já fica subentendido, né?
Exato.
E com relação a você já foi vítima de algum preconceito trabalhando com isso?
Não, 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 Zé, graças a Deus, não. É, pelo contrário, eu sou muito bem recebida nas comunidades, as pessoas me conhecem. Já trabalhei alguns projetos do governo federal, né, voltados para essa área mesmo. Então, assim, a gente acaba agregando valor as coisas, entendeu? Então, assim, eu nunca tive esse tipo de preconceito, não. Ninguém nunca sofri esse tipo de preconceito, quer dizer. Então, eu sou muito bem recebida nas comunidades. E, assim, o que eu fiquei mais impressionada é como a informação é rápida. Como a informação chega em outro município rapidinho, entendeu? Então, assim, da mesma forma que eu tenho cuidado para que essa informação seja positiva, né? Eu tenho muito cuidado para que ela. A negativa não chega com tanta força também, né?
Perfeito. Bom, a gente sabe que o Brasil, principalmente o Brasil, ultimamente está polarizado, né? E a diferença do governo, dos governos passados, desde que você começou a trabalhar com esse tipo de projeto para o governo atual, obviamente que nós sabemos que o governo ainda não tem nenhum ano de
Gestão,
exercício,
é,
né?
exercício.
Exato. É a diferença.
Existe diferença, sim. É, mas é como você está falando, a gente tem que aguardar e as coisas estão se acomodando ainda, né? Existe a diferença, existem políticas que foram extintas, né? Que favoreciam antes muito mais, entendeu? Mas a gente tem que ver, tem coisas aí que podem estar chegando, entendeu? Então, assim, a gente sempre procura mostrar para esse público que não perca a esperança, né? Vamos, tá, tudo bem, a política chegou, foi embora, né? Mas vamos ver como é que vai ficar agora. A gente sempre deixa isso. Uma coisa que eu percebi com diferença de governo é que, assim, existiam políticas públicas que vinham para a melhoria da qualidade de vida, mas política pública é uma coisa que passa, né? As pessoas têm que entender que eu acessei aquilo ali, mas não é vitalício. É só até um tempo que eu possa melhorar um pouco a minha qualidade de vida, mas depois eu tenho que partir, eu tenho que deixar que outra pessoa possa se beneficiar daquilo, né? Então, assim, muita coisa que eu percebi é que quando saiu a política, quem estava dentro era tipo assim, ah, era para sempre, né? Era para sempre, eu queria para sempre. Então, começa a ter uma visão negativa das novas ações aí por conta disso, né? Porque já estava muito tipo viciado naquilo ali, viver daquela forma muito acomodado, né? Então, é como a política pública chega nessas pessoas, né? E talvez isso que foi um pouco diferente aí, que poderia ser melhorado.
E tu trabalhas hoje somente com o estado de Alagoas ou tá propensa a trabalhar, por exemplo, nos outros estados do Nordeste?
Não, hoje, atualmente, eu trabalho num programa do governo federal, que é o programa Dom Helder Câmara, tá? Que é o PDHC. Ele é um programa voltado para o semiárido, né? E são alguns estados, são 11 estados, né? Que são aqui no Nordeste e mais três da região da Sudene, né? E aí entra Minas Gerais e Espírito Santo.
Olha
Mais
que
dois.
legal.
É. Então ele é voltado para essas pessoas vulneráveis mesmo, né? Na linha de pobreza, extrema pobreza é voltado para isso. São ações de inserção de políticas públicas, então tem uma série de coisas, né? E assim, a gente vê como é que esse agricultor chega até essas políticas, a gente tenta levar até eles, alguns aceitam, outros não aceitam, entendeu? Então, esse é o meu trabalho atual e além dos meus projetos com as organizações do terceiro setor.
Cláudia, e a diferença, por exemplo, entre estados? Imagino que tu já tenhas ido para o Espírito Santo e para Minas Gerais, se não trabalhar, mas até mesmo ver algo parecido. Você sentiu diferença? Você viu diferença de povos para povos? Por exemplo, daqui de Alagoas para Sergipe ou para o Maranhão, vamos dizer assim, que você falou que são todos os estados do Nordeste e mais três
É, isso. É assim,
né?
não. No caso, eu sou a consultora do estado de Alagoas, né? Então, assim, mas o que eu conheço de outros estados, de outros programas que eu participei, né? Por exemplo, existe uma diferença enorme do Rio Grande do Sul, né? O agricultor familiar do Rio Grande do Sul, ele é muito diferente do nosso agricultor familiar aqui do Nordeste, né? Então, assim, é um grupo que eu gostaria muito de fazer um trabalho com eles, né? Eu não tive a oportunidade de fazer um trabalho com eles lá, eu fui só conhecer, né? Mas é um grupo que eu tenho vontade de fazer um trabalho com eles, entendeu? Justamente por conta dessa diferença, tá?
A diferença é para mais ou para menos? Eu digo assim, porque assim, a gente sabe do poder de cada estado,
Sim,
né?
sim, sim.
Então, por favor.
É, o Rio Grande do Sul, eles têm um nível de organização muito alto, né? Então, o coletivo deles é muito forte, né? A credibilidade dentro dos programas de governo também é muito forte. Então, isso favorece para quem está querendo levar esse tipo de transformação para eles, né? Então, é muito fácil você fazer uma reunião no município lá, que atravessa a Lagoa dos Patos, como eu já fiz, que foi em São José do Norte, né? Quando eu fiz lá em 2004. E então, assim, é muito fácil você juntar um grupo, mobilizar um grupo para apresentar uma proposta e eles vão de braços abertos para você, né? Do que a gente tentar mobilizar um grupo aqui no Nordeste, tá? Em alguns estados. Aqui no Nordeste, por exemplo, esse coletivo a gente enxerga um pouco na Bahia. Na Bahia, eles têm uma capacidade assim muito forte também de nível de organização, né? Então, por exemplo, mas lá também é tipo assim, o Estado abraça a política lá, entendeu? Junto. A política passa a ser uma política de Estado, não só do governo federal, né? Então, existe essa diferença também, né? Eles têm esse apoio, têm esse suporte. Então, a Bahia é um estado assim que tem um nível de organização muito grande.
E como a Cláudia, como cidadã, chega, por exemplo, no hotel ou em uma hospedagem depois de uma reunião tão satisfatória como essa?
Aí a Cláudia vai sentar no computador para se sistematizar tudo que foi falado, entendeu? Para sistematizar as fotos que foram tiradas, que é para não perder a ideia, não perder o foco. Né? E a gente não dorme, a gente continua trabalhando enquanto tiver ideia na cabeça, que é para não perder nenhum momentozinho dali, porque é muito rico esse momento com eles, entendeu? Surgem ideias assim que podem não estar ali naquele contexto, mas que você pode utilizar em outro momento. Então você tem que saber fazer. Não adianta você ter uma reunião tão produtiva, tão boa, e chegar no hotel e dormir, né? Você tem que botar a cabeça para funcionar, mas para que aquela ideia vá para o papel e você consiga transformar.
Ou seja, enquanto alguns dormem, você trabalha.
É, mais ou menos isso. É mais ou menos assim, né?
Muito bom. Nosso papo, nossa conversa está sendo altamente produtiva e eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão gostando. E vou dizer para você. Você está estreando esse programa. Isso eu já falo que nós estamos em 2020, mas só dizendo que isso foi gravado em novembro, dia 25 de novembro, gravado 2019, mas nós estamos estreando o programa em 2020. Eu espero, Cláudia, espero sinceramente vir aqui novamente. e entrevistar e ver você tomando de conta desse Brasil.
Amém.
Porque para a gente que mora em uma grande metrópole, a gente não tem nem ideia de quantos Brasis existem dentro de um Brasil, né?
Exato. Exato, é uma diversidade imensa. E outra coisa, Zé, só para complementar algumas falas minhas, hoje, atualmente, a gente vê o mundo muito preocupado com. Está todo mundo muito preocupado com a questão do meio ambiente, entendeu? Com a questão, essa questão mesmo de vida na água, vida terrestre, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem uma agenda 2000, até 2030 que foi lançada pela ONU, que está todo mundo focado nisso. Então, hoje em dia, meus trabalhos, meus projetos estão todos voltados para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? São 17 objetivos que visa eliminar a pobreza, que visa melhorar o meio ambiente, melhorar a vida terrestre, melhorar a vida na água, entendeu? Melhorar o gênero, né? A questão de gênero. Então, existe uma gama de oportunidades com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e é dever do cidadão de fazer alguma coisa, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem um processo de territorialização dos Objetivos Sustentáveis, que é você identificar, você localizar onde que você pode identificar aquilo ali, onde que você pode fazer um trabalho com aquilo ali, né? Então, o mundo está voltado para essa agenda. A nossa proposta é atingir essas metas, entendeu? Isso com certeza até 2030 a gente vai conseguir alcançar pelo menos boa parte delas, né?
É, a gente sabe, tudo escrito é muito bonito, né, Cláudia?
Exatamente.
Né? Agora, até mesmo no princípio igualitário, a gente sabe que isso nunca vai existir igualdade. Não vai,
Sim, nunca mais.
né? Tudo escrito é maravilhoso. Por exemplo, todo ser humano tem direito a estudo. Mas
Exato.
a gente sabe que isso não é
Exatamente.
verdade, né?
Exatamente.
Saneamento, e uma série de coisas. Mas fica aqui o nosso alerta e também o nosso torcer, né?
Isso.
Para que as pessoas, não só nós da camada, mais baixa da sociedade, eu digo mais baixa em termos de renda, mas
Sim.
principalmente das pessoas que têm um pouco mais, que possam dispor disso para que todo mundo possa usufruir do mesmo mar, do mesmo lago, da mesma terra. Isso seria maravilhoso, apesar de ser utópico, né? Mas eu não sei se você concorda. Se você não concorda, por favor, exponha.
Não, existem algumas metas assim que talvez a gente não consiga alcançar até 2030, a não ser que realmente haja um coletivo muito forte por conta da população, né? Mas existem metas, existem alguns objetivos que eu acredito sim que a gente pode atingir, tá? Existem alguns que é possível sim, dentro desse trabalho que a gente faz de resgate de autonomia econômica e social com mulheres, jovens, idosos, né? Tem outro público prioritário aí também que eu quero muito fazer um trabalho com eles, que são as comunidades tradicionais, os povos de terreiro, indígenas, quilombolas, né? Eu passei a mapeá-los aqui no estado de Alagoas e eu sei que a gente tem uma quantidade enorme desse público, então eu estou tentando ver se eu consigo fazer um trabalho com eles agora, em 2020. Então eu sei que existe a possibilidade da gente alcançar alguns objetivos, sim, dentro desse trabalho que a gente faz.
Ou seja, o seu trabalho vai continuar árduo, né?
Vai, ele não parou, não, agora que ele começou.
Cláudia, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, pelo teu dispor ao nosso programa. E pode ter certeza que para a gente será uma honra e você vai ser ouvida de Porto Alegre a Manaus,
Ah,
viu?
que bom. Eu que
É.
agradeço, Zé, a oportunidade, tá? Posso deixar meu telefone?
Claro, por favor.
É o DDD 82 996 19 5337. O e-mail é CYON de navio A Costa, @gmail.com. Então, qualquer informação, qualquer dúvida, qualquer contato, qualquer indicação de organização da sociedade civil para a gente ir lá fazer um trabalho, para a gente elaborar um projeto, captar recurso, pode entrar em contato comigo.
Você teria alguma, por exemplo, alguma rede social que mostrasse algo desse tipo, até mesmo com quem você já trabalhou.
É, eu gosto muito de postar na mais comum de todo mundo, que é o Facebook, né? Então, o Facebook é www.facebook.com/CionaCosta, com Y, tá?
Perfeito.
Então, também tem lá para o meu contato.
Maravilha, moçada. Olha, maravilhosa primeira entrevista do ano. Já foi show de bola e logo, logo a gente volta com mais. Valeu!
Obrigado.